Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Às 11h30 da noite, horas marcadas para a entrevista, já Gabriel passeia defronte das janelas de Ambrosina. Deu meio-noite. Gabriel sentia-se impaciente, esfrego, uma agonia formava-se-lhe no coração, tal era sua ansiedade. O menor mexer de galhos, o rojar de um inseto, tudo lhe fazia adivinhar um vulto branco de mulher que ia atirar-se-lhe nos braços. Mas o vulto vinha, e ele ficava a imaginar como se apresentaria a Ambrosina, quais seriam as suas primeiras palavras, a expressão da sua alegria, o perfume do seu corpo. Ela se lhe atiraria nos braços, a beijá-lo, a dizer-lhe: vem, entra para minha alcova. Tu és a minha felicidade, o meu amor. Vem, aqui me tens. Ame com todo o ardor dos teus 22 anos. E ele, arrastado pela imaginação aos aposentos da mulher amada, sonhava-se já em todas as atitudes venturosas do prazer, quando uma pancadinha no ombro lhe fez voltar a cabeça para trás. O coração bateu-lhe logo mais apressado. Põe-se, Gabriel, sem ter ainda voltado a si de todo. Ambrosina não deu uma palavra e foi sentar-se, sem o menor sobressalto, em um banco do jardinzinho ao lado da casa. Estava toda vestida de negro, ainda por luto do pai. Vinha de galochas, por causa da umidade, e para não fazer rumor com os pés, trazia no peito um ramo de violetas, que espalhavam em redor dela um cheiro bom e penetrante. Gabriel quis dar-lhe um abraço. Opôs-se a rapariga, safando-se-lhe das mãos. E se continua desse modo, previno-o desde já que me retiro. Se quiser que fique, é de respeitar-me como até agora, mas... não admi réplica. Autorizei-o a vir cá porque o amo, como lhe disse, tanto que estou resolvida a mudar de situação. Mas antes de tudo, quero saber quais as suas intenções a meu respeito. De concordar com tudo o que lhe parecer. Então pensemos maduramente. Eu amo, e uma vez que descobri este segredo, que me não devia escapar dos lábios, confesso que só o Senhor a amei até hoje, e que me seria muito penoso ter de esconder para sempre semelhante a namor. Menina... espere-se ela, afastando a mão de Gabriel, de polgar-lhe a cintura, e retomou friamente o fio das suas considerações. Infelizmente, porém, não nos podemos unir pelos laços legais, porque sou casada. Estou, entretanto, resolvida a esquecer totalmente a peste de meu marido, rejeitar a mesada que em nome dele me dá o curador. E ame sua. Se quero, meu amor. Pois bem, nesse caso, procure uma boa casa onde possamos esconder decentemente a legalidade da nossa ternura, preparei-a com o lusco e conforto correspondentes à minha educação. E se estiver o Senhor, além disso, resolvido a fazer por mim os sacrifícios que faria se fosse meu marido, serei sua, inteiramente sua, para toda a vida. Se me serve. Então é tratar da casa, pronta esta, eu o acompanharei. Obrigado, produz Gabriel num transporte de alegria, como sou feliz. Deixe dar-lhe um abraço por hora. Nada. Vá-se embora, súplico. Então, nada. Então, meu anjo. Solte-me. Ou desisto de tudo o que disse. Má, adeus, adeus. Ingramo. Tome lá um beijo, mas é dá-lo e pôr-se a caminho. E Ambrosina estendeu os lábios ao futuro amante, que se precipitou eles como se os fora devorar. Sabem, basta, disse ela, até a volta. E desapareceu. Ele saiu de lá quase a correr, mal acompanhando todavia a andadura do seu coração, que galopava. O resto da noite passou todo a pensar, a sonhar com os deslumbramentos da sua futura existência de amor. Gaspar demorava-se em Petrópolis. Às 10 horas da manhã do dia seguinte, já Gabriel ganhava a rua, mas sem saber ao certo por onde principiara para pôr em prática as ordens da sua dama. Estava indeciso. Como não tinha experiência da vida, nem hábito de trabalho, tudo para aí era dificuldade. Em primeiro lugar, urgia descobrir uma boa casinha, meditava, procurando dar direção ao seu raciocínio. Ora, em qual dos arrabaldes devia ser? Diabo! Ela devia ter escolhido o lugar. Adeuzinho, doutor, gritou-lhe o Melo Rosa, que passava nessa ocasião com um ar de atividade. Tu era na rua do ouvidor. Gabriel chamou. Interessado. Vem cá, como vai? Você é que me podia fazer um favor. Ame, ando muito cheio de serviço. Tenho afazeres até aqui. O Melo mostrava a garganta. Sim, mas é coisa que se pode decidir em palavras. Você onde vai agora? Almoçar. E nesse caso, almoce comigo e durante o almoço conversaremos. Os dois tomaram a rua do teatro e meteram-se num gabinete particular do Hotel Ariz. Milo encarregou-se do menu. Imagine que eu, segredou-lhe Gabriel, preciso preparar uma casa em regra para... O Milo largou tudo de mão, dominado por essas palavras. Vais casar? Perguntou ele, fitando o Gabriel por cima das lunetas. Pouco mais ou menos, disse o interrogado. Compreendo, compreendo. Queres tomar à toa como alguma rapariga, e para isso é preciso um ninho perfumado. Uma boceta de guardar joias, mas é uma coisa com pressa. Observou o outro. Isso é o que menos custas, se é que estás resolvido a puxar pela bolsa. Então, posso encarregar-me de tudo. Onde queres a casa? Em qualquer arrabalde, contanto que seja bonita, nova e em lugar aprazível. Daqui a pouco, teremos a chave, prometeu o outro, e sem lembrar mais das suas supostas ocupações desse dia. Sei de um chalezito recém-concluído, que está a pintar para o caso. E os dois, mal acabaram de almoçar, tomaram uma vitória e seguiram para Laranjeiras. Gabriel continuou pela viagem os seus cálculos de felicidade, e Melo Rosa principiou os seus dias de especulação. Isto é negociozinho para render alguns cobres, pensava este último. O tipo é muito peludo e ciente por lançar a rua uns bons pares de concontos de réis. É uma mina. O que convém é ganhar-lhe primeiro a confiança, o resto fica por minha conta. E voltou-se para Gabriel, dizendo-lhe com que... Te vais meter em uma lua de mel.
Mas não.
É exato, respondeu o outro, nadando em contentamento. Estás que nem te podes lamber de contente. E com um ar mais sério, que tal é ela? Para mim a mais bela das mulheres. É conhecida por Caná? Então chegou há pouco. Qual? É que mesmo, rapariga de família. Exclamou o outro com um vislumbro e a Ambrosina. Gabriel olhou de frente como sabe. Ora, pergunta. Uma vez que é de família e vai morar contigo, não pode ser outra. E fitando o banco fronteiro da carruagem. Sim. Boa mulher. Parabéns. Daí a pouco, Gabriel passava as mãos do dinheiro, que preventivamente trouxera consigo, e dentro de algumas horas principiavam já as andorinhas a conduzir os primeiros móveis para a futura residência dos dois amantes. Melo Rosa mostrava-se de uma solicitude admirável, tinha grande prática daquele serviço, e sabia onde se vendiam as mais caprichosas fantasias para uma instalação de amor caro. Depois de fazer compras e encomendas, muniu-se de três homens e meteu-se na casa a trabalhar. Pôs-se logo em mangas de camisa e a dar ordens para a direita e para a esquerda. Olha, estouvado, gritava ele a um trabalhador, vê lá como pegas nesse espelho. Olha que isso não é de ferro, bruto. Abais ainda, gritava para outro lado. Não machuques essas flores. Cuidado, animal. E a casa ia já se transmando em uma habitação de prazer e luxo. Era uma chacarazita com seu prédio novo, todo pintadinho e forradinho de fresco. Presta-se maravilhosamente para o fim desejado. Gabriel acompanhava o serviço com frenético prazer. O diabo era que a casa de saúde em que recolheram Leonardo ficava por ali cerca, e tal vizinhança não produzia bom efeito no ânimo do namorado de Ambrosina. Às 7 horas da noite veio o jantar que Melo encomendara a um hotel, e os dois rapazes, à luz do gás, comeram e beberam intimamente com veu velhos camaradas. Gabriel tornava-se expansivo, palrava com entusiasmo da sua amante, mas pedia reserva ao outro. Era necessário que não se falasse nisso por aí. Melo prometia e mostrava-se interessado, como se se tratasse da sua própria afida. E haveria de aparecer.
Não!
Que umas certas pândegas queria ele mesmo organizar. E todo cheio chões de pressões, de dores de planos, falava de coisas ruidosas, alegres, retumbantes de riso e champanha. Lembrava no gênero seis esplendas, de grandes orgias, de cuja iniciativa lhe cabia a glória, e citava, com assombro, nomes de famosas mulheres e libertinos célebres do Rio de Janeiro. 3 dias depois, dirigia Gabriel a Ambrosina um bilhete declarando, está tudo pronto, só falta a tua presença. E por galanteria escreveu embaixo, Namo vem.